Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Tirando leite de pedra. Os jornais desta quarta-feira tentam fazer render o depoimento da ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, ocorrido nesta terça-feira no Senado. Todos os três jornais de circulação nacional abrem manchetes para o depoimento que não produziu qualquer informação adicional, qualquer esclarecimento sobre o caso que a imprensa vem perseguindo há semanas. Lina Vieira seguiu dizendo que foi recebida pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e que esta lhe teria pedido para agilizar a fiscalização sobre o empresário Fernando Sarney. Mas não soube explicar o que a ministra pretendia com o pedido, nem comprovar que realmente esteve no gabinete da Casa Civil. O Globo registra toda a decepção da oposição e da imprensa com o depoimento. Em mini editorial, o jornal carioca lamenta que Lina Vieira, abre aspas, sequer consegue se lembrar do dia do encontro e sequer soube dizer se era manhã ou de tarde quando foi ao Planalto. A rigor, portanto, a única notícia que existe é a mesma afirmação que vem sendo repetida pelos jornais de que a ministra pediu pressa na fiscalização. Mas Lina Vieira nunca afirmou nem procurou saber para que o governo quereria apressar a fiscalização das atividades do filho de Sarney ainda antes da eleição para presidente do Senado. Portanto, não existem fatos que justifiquem a manutenção do tema nas manchetes, a não ser, é claro, que os jornais tencionem manter aquecido artificialmente um assunto que esfria naturalmente por falta de conteúdo. Sabe-se que José Sarney se candidatou a presidente do Senado em janeiro deste ano com a intenção de reagir à perda de espaço político no Maranhão, onde sua filha Rosiana havia sido derrotada na eleição para governador, e usar o cargo para proteger seu filho Fernando, já naquela ocasião envolvido em investigações da Polícia Federal e do Ministério Público. Também convém lembrar que Sarney só se elegeu presidente do Senado porque recebeu o apoio maciço da oposição. Se a própria oposição contribuiu decisivamente para dar o poder a Sarney, que significado tem a insistência na exploração de uma frase suposta, cujo sentido nem mesmo a ex-secretária da Receita sabe esclarecer? Às vezes o noticiário vale mais pelo que não diz do que por aquilo que anuncia. Fugindo do debate. Ouça o comentário de Luiz Egito, editor do Observatório de Imprensa.
Os empresários de comunicação no Brasil têm um discurso unânime em defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, contra a censura, em favor da democracia, etc, etc, etc. Mas todos têm disposição quase nenhuma para discutir o serviço que prestam à sociedade, os níveis de concentração da propriedade a que chegou a mídia brasileira e os estatutos legais que regulam sua atividade. Uma pesquisa seminal da ANDI, divulgada em fevereiro de 2007, já mostrava estatísticas reveladoras do descompromisso das empresas jornalísticas em debater, em suas próprias mídias, o papel social que exercem. No caso das empresas de radiodifusão, o quadro é ainda mais dramático, por tratar-se de concessões públicas operando como se fossem propriedade particular de seus controladores, sem mencionar a forte presença de políticos com mandato entre os manda-chuvas das emissoras de rádio e TV. Uma oportunidade de ouro para o debate dessa e de outras tantas questões relativas ao papel da mídia no fortalecimento da democracia está na Conferência Nacional de Comunicação, convocada para dezembro. Mas, outra vez, o comportamento arisco do empresariado está contribuindo para solapar o debate. Malgrado os esforços do governo, atores importantes como a Abert e a ANJ e outras quatro entidades empresariais representativas abandonaram a comissão organizadora da conferência. Falta saber de que forma participarão do evento, se é que de fato vão querer participar. De todo modo, num ou noutro caso, restará um exemplo muito pouco edificante, mais um, de negação do debate sobre os compromissos da empresa de mídia com a nossa jovem democracia. Uma pena.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.